Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 11. Lá embaixo já estavam à sua espera para dar princípio ao almoço que esfriava sobre a mesa, e ele incomodou-se muito com isto. Por que não tinham começado a refeição sem dar mais importância à sua demora? E ao mesmo tempo procurava desculpar-se. As viagens eram tão afadigosas e cheias de trabalho, de mais a mais enjoara tanto a bordo, que contra sua vontade prolongara o sono além das horas do costume. Todos ouviam-lhe as desculpas, muito distraidamente, sem responder-lhe mais uma palavra além dos bons dias secos com o que haviam recebido. O Marcondes continuava sempre, numa grande prolixidade de palavras, atrapalhado por esta ducha gelada de cerimônia, skinny sem nés em mais nem menos pelo corpo abaixo, a resfriar-lhe os seus primeiros ímpetos, fazendo bruscamente esquecer todas as suas esperanças e cálculos de ainda havia pouco, trazendo-lhe novamente a ideia e a perspectiva de uma mudança obrigatória que vinha agora desordenar-lhe os anos sedutores, exatamente quando o perfil correto de Nenele aparecia numas linhas sensuais por sobre o fundo negro do salão. Atrapalhava-o de entre tudo o ar reservado com que Dea, Augusta e a filha ostentavam tratá-lo. Necessariamente elas deviam ter conversado a seu respeito, e tu quanto faziam era a execução de algum plano adotado que ele forcejava por adivinhar, desejoso principalmente de conhecer o juízo que haviam de ter formado sobre ele. E procurava examiná-las cuidadosamente, continuando sempre a falar, num interminável jorro de palavras, a fim de disfarçar o acanhamento que a pouco e pouco lhe invadindo o organismo inteiro. A velha senhora de pé, encostada ao espaldar dadeira da cabeceira. Cuidadosamente penteada nos seus eternos bandós de cabelos brancos que lhe passavam sobre suas orelhas. Com a pele acetinada e fresca da lavagem, conservava o seu ar esfíngico, apenas sublinhado por um riso sardônico que lhe contraia levemente os lábios delgados. Sentada à cadeira de balanço, Nenê trajava umas vestes caseiras mas não despidas de elegância, seus bastos cabelos divididos em duas ruas largas e compridas tranças que lhe caiu pelo colo abaixo, o olhar verde azulado mergulhando-se distraidamente no vago do infinito. Demais, ele não podia compreender nem sabia explicar o modo acanhado e quase cerimonioso com que Pedro Edo lhe respondia monossilabicamente às perguntas. Na véspera o amigo mostrara-se tão cordial e afável, tão cheio de expansões, numa grande facilidade de frases afetuosas, e agora assumia uns ares discretos e comedidos, como que a refletir sobre o caso, talvez já arrependido dessas primeiras efusões, quixa mesmo desejoso de vê-lo em mudanças, à procura de algum meio decente lhe pedir a retirada. Decididamente tinham longamente falado a seu respeito, e de Augusta tá com toda a sua diplomacia andar a maminar-lhe os derredores, trabalhando para circunscrevê-lo em um isolamento atroz. Vinham-lhe então os desejos de luta, vontades de lançar sarça inteira e cegamente a conquista de afeições. Havia muito que sonhava coisas destas, batalhas encarniçadas feitas de sorrisos e de calembures. Ao seu espírito romantizado agradaram muito mais umas encenações medievais, uns montantes pesados de ferro a arrastarem-se pelos lajedos do castelo indo tudo liquidar de ali aiante nos fossos onde devia ficar o corpo de um dos combatentes. Mas era preciso conformar-se com Daeba que aceitar o combate no terreno em que lhe ofereciam. Entretanto tinha começado o almoço e cada qual acomodava-se no lugar que ocupara na véspera, sem pronunciar uma só palavra, naquele grande silêncio em que se geram os tristes pensamentos. Dona Augusta presidia a refeição, com seu eterno sorriso de cortesias ferinas, como que a petrificar-lhe os lábios, quedando-se flácidos e amolecidos, apenas a remexerem-se para a deglutição da comida. O Valentim circulava preguiçosamente, mudando os pratos, fazendo de longe em longe uma pergunta relativa ao serviço, sua voz a perder-se no imenso da sala. E o Marcondes sentia-se opresso e desajeitado, sem coragem para continuar na sua loquacidade de ainda havia pouco, à espera de um ensejo para reatar o fio da conversa, já meio acovardado, calculando de não vitória nessa luta e em que tinha vontades de se empenhar, achando até mais conveniente uma retirada airosa que viria contentar a todo mundo, meditando mesmo sobre o pretexto de que serviria para levar a efeito o seu novo plano que agora lhe parecia muito melhor. Apenas, de entre toda essa gente, o Pedroca conservava o seu rosto prazenteiro de criança, alheia aos pequenos nadas do convencionalismo social, que não sabe refrear os seus sentimentos nem pode compreender as variabilidades e alternativas de conduta. Ele continuava a testemunhar grandes cíntias ao Marcondes e era o único que lhe dirigia a palavra para lhe fazer umas perguntas esquisitonas de menino ou lhe pedir um qualquer favor. E como o moço lhe prestasse munhação e se mostrasse sempre pronto a satisfazer-lhe os menores desejos, gostoso deste diversivo que vinha tão alegremente socorrê-lo na grande atrapalhação de conduta em que se achava, e ia de momento a momento aumentando a sua afeição. E acabou até passando-se-lhe para o colo onde queria por força tomar o café com leite. Quando terminou-se o almoço e os dois amigos se prepararam para ir à cidade, o Pedroca acompanhou-os até o portão tão repartindo uniformemente em membros beijos e abraços, encomendando-lhes que não esquecessem de lhe trazer bolas.